Esses dias, minha filha me abordou na hora que a gente estava indo dormir. E foi muito interessante, porque ela me falou a seguinte frase: falou, mãe, eu queria te falar uma coisa, porque com você eu posso falar mal das pessoas. Você é a única pessoa que eu posso falar mal das pessoas. Isso é bom para mim. E eu fiquei com isso, gente, assim, pensando, quem é essa pessoa que eu posso falar mal de outras sem me sentir culpada? Vamos refletir sobre isso? E pensando sobre o que é esse falar mal, né? Que talvez ele tenha relação com tirar a pessoa do pedestal, desmistificar essa imagem de perfeição, sabe? Desidealizar o outro, né? E aí é uma grande oportunidade quando a gente faz isso também, a gente se libera. E aí eu fiquei refletindo sobre isso e lembrei de um episódio em que eu estava conversando com uma amiga. Tem um tempo já isso, e a gente falando sobre um chefe nosso, que nós trabalhamos em períodos diferentes, e a gente lembrou disso, e enfim, a gente se falando por áudio. Eu faço muito isso, eu mando muito áudio. Eu ando meio cansada disso, mas ainda tá rolando. E aí, a gente ficou naquela troca de áudios assim, pô, que sacanagem! Xingando, sabe? Colocando pra fora aquilo, até que a criatura resolve quebrar aquele momento de glória. Ela chega e diz, amiga, eu acho melhor a gente parar. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui que a gente está conversando foi algo assim, não é sobre o outro, é sobre a gente. Pausa dramática. Gente, falei, cara, é lógico que eu sei que é sobre mim, é sobre o quanto aquilo me atravessou, é sobre a dor que aquilo me causou, é sobre o que eu tô sentindo, sei lá, sobre uma raiva que não pôde ser legitimada, né? E aí eu falei, cara, sabe que saco, brother, que a gente não pode falar mal das pessoas? Tem que ficar nesse negócio? E aí, ao mesmo tempo, eu lembrei de uma outra que eu acho que é a única. Talvez a única. Não sei, eu posso investigar isso mais ainda. Porque para essa amiga especificamente, eu fiquei com preguiça. Falei, ah, amiga, tá bom, então tá, beleza. Tava no maior tesão, assim, sabe? De uma energia massa e, tipo, fui quebrada. Aí meio que me desmotivei de continuar aquilo, né? E explicando também o porquê. Ah, enfim, não sei se você sente isso, mas eu tenho muita preguiça, às vezes, de me explicar. Mas igual uma amiga minha, que é justamente essa que eu acabei de lembrar, que é uma das únicas, talvez, que eu posso fazer isso. E ela fala hoje para mim, às vezes, a gente tava conversando esses dias, é a minha prima-irmã. Ela disse pra minha, Jana, quando eu começo a conversar com gente burra, eu tenho inventado dores no meu corpo. Então, ah, eu tô com uma dor no rim, tô com dor, sei lá, de menopausa, agora nós estamos na menopausa. Na verdade, eu já até passei um pouco assim, mas depois eu falo sobre isso também. E aí, com ela, a gente tem esse encontro assim, porque é esse encontro de poder, sabe? Expressar aquilo que de fato a gente está sentindo. Isso é algo também massa, né? Desses encontros particulares, né? Eu estava conversando esses dias com a Alice, que é a minha filha, que eu acabei de iniciar aqui esse podcast, esse videocast, falando sobre a fala dela. Ela falando das amigas, né? E de que tem uma em especial que é muito carinhosa e tal. Aí eu olhei para ela e falei, nossa, mas vocês duas têm realmente algo muito especial, assim, muito massa, que é muito único, né, das relações. E aí termina surgindo uma terceira pessoa ali, né, um ente relacionado àquele encontro. Ela me olhou, cara, tipo, oi, mãe, que aleatório aí, que coisa aleatória. Aliás, essa é uma palavra que eu escuto muito aqui, dela, principalmente. E aí eu lembrei que essa prima-irmã, ela talvez seja uma das únicas pessoas que eu possa entrar nesse fluxo de tipo, sabe? Vamos falar mal. E é um lugar de desmistificação. E quando eu penso nisso, sendo mulher, compreendendo que nós somos encurraladas nesse lugar de não podermos sentir, porque é, né, gente? Uma mulher que sente raiva, que expressa isso, ela é louca. Ela é maluca, ela é desequilibrada. E como a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, que comprime a gente diante de várias questões, mas o cuidado, por exemplo, é algo que mobiliza muito a minha vida, eu sendo mãe, mas também não é só sobre ser mãe, sobre estar no mundo como mulher e terminar tendo esse olhar de cuidado para todo mundo. Esse é um recurso tão incrível, né? Que é poder dizer, cara, que estou de saco cheio disso. Que raiva que eu tenho disso. Eu atendo mulheres individualmente, como psicoterapeuta, e essa é uma grande virada nos atendimentos, quando elas podem autorizar o que elas estão sentindo. Porque a grande maioria chega muito, com muito medo de falar mal, sei lá, da mãe, do pai, do marido, dos filhos. Então é um lugar onde a gente vai se escondendo e é um lugar de extrema libertação, né? Quando a gente pode dizer, porra, que raiva, sabe? Porque isso faz a gente transpor aquela relação, né? E talvez o fato da gente, da falta de liberdade emocional, que é poder acessar o que a gente sente, seja um lugar mesmo de contradição, que a gente foge, que tenha muito a ver com o humano, né? Com o mistério da vida, com a existência. A arte traz muito isso. Eu sou atriz, né? E eu tenho um projeto, Amiga Me Atende, um projeto que surgiu desde a época, quer dizer, tem alguns anos, né, na época da pandemia, e a gente tem um diretor, Delson, que é um cara incrível, e ele fala muito disso, dessa contradição, né, dessa existência em que a gente caminha por vários sentimentos, e é sobre isso. Então, quando eu posso acessar a minha raiva, eu posso expressar o que eu sinto, eu também posso expressar muito mais a minha alegria, porque tem uma intensidade nessa expressão. Quando eu estou tamponando algo meu, a minha alegria, ela também fica pequenininha, entende? Enfim, eu fico pensando que até essa fala que eu trouxe, né, da psicoterapia, eu faço terapia há 20 anos, com alguns poucos intervalos de respiros, porque a terapia realmente, ela é a minha religião, sim, de fato. Ela me salvou de, enfim, da minha história, que depois eu vou contando para vocês aqui com calma. E a terapia é esse lugar onde você pode falar sem julgamento do outro, onde você pode se expressar. Fico pensando para uma adolescente como minha filha, quando ela traz essa fala para mim, e eu vejo isso, como ela é cobrada a ser politicamente correta, sabe? Ela não pode xingar, ela não pode expressar uma raiva de um professor, porque não, olha, a gente tem que olhar o lado do outro, viu? Nessa situação específica que eu contei da minha amiga, tá, mas eu tô olhando agora como isso chegou até a mim. Então, o fato de ter que poupar o outro porque essa positividade tóxica nos coloca nesse lugar, eu então não expresso aquilo que eu sinto, eu não me poupo, entende? Mas eu poupo o outro. E aí vira uma relação hospitalar, né, uma relação mentirosa. Isso me faz pensar sobre a parentalidade quando eu comecei a estudar educação parental, como isso era uma coisa que me atravessava, assim. Então, tipo, não pode gritar, né? Assim, a gente sabe todos os danos disso, não estou defendendo violência não, gente, pelo contrário. Mas eu comecei, quando eu passei a entender, a compreender o que eu sentia, a identificar o que eu sentia, né? Porque a compreensão é mais racional. E me permitir sentir, eu comecei a ver o quanto muitas vezes eu gritava, e era um grito de querer calar mesmo os meus filhos, e aquilo me mobilizava no sentido de eu buscar reparar aquilo, ou um grito mesmo de cansaço, entende? Gente, eu tô cansada. Ou a maneira como eu me expresso muitas vezes quando eu tô trazendo algo para eles, e que às vezes ele fala, pô mãe, você fala muito alto, eu tenho uma forma emocionada de me comunicar. Então, essa percepção de mim mesma, ela me traz mais realidade nas relações. Eu não fico querendo caber, entende? Querendo ser fofinha, ser boazinha, entende? Então isso é algo que me mobiliza muito e que me fez querer vir aqui para a gente poder falar sobre isso. E com relação à parentalidade, é curioso porque quando eu comecei nesse estudo, né, eu comecei a me tornar educadora parental já tem alguns anos, eu me lembro que muitas mulheres traziam essa fala para mim, de que, ah, Rosana, eu tô conseguindo me policiar. E eu comecei a identificar e olhar para isso, como assim se policiar, né, que esse se policiar é justamente esse lugar de se ajustar, de tentar caber num formato que termina indo para um outro lugar quando você quer se relacionar com seus filhos sem violência, buscando desconstruir padrões, mas aí você vai engolindo o que você sente, entende? Então, quando eu comecei a acessar mesmo o que eu sentia, as relações começaram a ficar mais verdadeiras. E hoje, vendo a minha filha me trazendo esse questionamento, vamos falar mal, sim. E não é vamos falar mal, é caramba, uau, é isso, bota pra fora. Né? Deixa isso acontecer. Isso me lembrou agora de um momento quando eu morava em Serra Grande, em que a gente tava, tinha um amiguinho da escola, eu não lembro exatamente como é que era, dela, que era amigo da Romeu, e que ele ia muito lá para casa, e quando chegava lá em casa tinha pintar rosto, se molhar, e a mãe não gostava muito, né? E aí eu ficava sempre trazendo um jeito, não, a gente vai ver o que a gente consegue fazer, era muito amigo de Romeu e tal. E teve um dia que eu tava com a Alice devia ter, sei lá, uns 9 anos, não me lembro exatamente, a gente já tem tempo isso. E aí a mãe, eu botei, escutei um áudio, e ela escutou o áudio, né? E a mãe dizia assim, ai, Jana, poxa, de novo, ele veio, chegou aqui todo maquiado e tal, não gosto, com tinta no rosto, sei lá como é que, se foi maquiagem ou tinta. E aí eu desliguei, né, e falei, putz, depois eu vou conversar com o Romeu, queria também ver com você, filha. Ela me olhou com um olhar assim de tipo, mãe, cara, que saco, sabe? Por que que essa pessoa sempre é tão chata? E aí quando eu captei aquele olhar, eu olhei e falei, chato, né? Chato, né, minha filha? Aí as duas gritaram. Começamos a gritar alto, que chatice, que raiva, que criatura insuportável. E aquilo foi um marco na minha relação com a Alice, nessa possibilidade de expressão, né? Porque aí, gente, quando eu fico pensando nisso, quando a gente tem essa possibilidade de poder falar mal, que tem muito mais a ver com essa desconstrução de perfeição, a outra pessoa fica até mais legal, né? Todo mundo pode respirar, não é? Do que essa coisa, sabe, de se encaixar. E foi justamente por isso, assim, não só por isso, que eu criei esse projeto, podcast, videocast, Nem Só de Mãe Vive a Mulher, que você vai ter acesso, Nem Só de Mãe Vive a Mulher, que é Nem Só de Bondade Vive a Mulher, Nem Só de Sentimentos Bons Vive a Mulher, Nem Só de Paz Vive a Mulher, justamente acessando o que não traz paz e que eu consigo identificar a minha paz e essa contradição que me faz ser humana e querer, enfim, me sentir mais lúcida e mais tranquila, talvez, não sei. Foi um espaço que difícil de conseguir chegar até aqui, porque eu passei por muitos desafios relacionados às minhas próprias emoções, de quanto isso foi me atravessando, do que eu tentei mobilizar para que esse projeto acontecesse. E eu resolvi agora dar esse start e trazer essa possibilidade da gente olhar para tudo que vive dentro de nós, assim, todos os eus, né, sem tentar ficar se encaixando, sabe? Então, esse é um projeto que me traz muito tesão, muita vontade de que ele cresça, que ele alcance muitas mulheres. Ele vai estar no YouTube, que é um videocast, se você estiver vendo por aqui, ou podcast também, se você quiser só escutar. Toda quarta-feira ele vai estar aqui às 9 horas, e às sextas-feiras, às 9 horas, eu vou abrir uma caixinha no Instagram para que vocês me tragam o que rola por aí, o que vocês estão sentindo em relação ao que eu estou trazendo aqui, e para que a gente possa dialogar sobre esse lugar mais desconstruído, né? Esse lugar em que a gente possa ser mais verdadeira com a gente. Mesmo entendendo que tem as limitações que esses espaços têm, mas eu acho que a gente tem também muitas possibilidades de chegar cada vez mais próximo da gente quando temos essa possibilidade. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui e fico pensando, eu comecei falando da minha filha, né, do quanto é muito libertador a gente poder acessar aquilo que a gente sente e poder trazer isso para essas adolescentes, porque imagina o que é ser um adolescente onde você não pode nem falar mal, né, de ninguém, porque você precisa estar performando. Então é um lugar muito importante que a gente vá se liberando. E esse foi um lugar, como mãe, particularmente, muito libertador para mim, quando eu comecei a falar aquilo que, de fato, eu sentia. desde precisar chorar muitas vezes perto dos meus filhos, compreendendo que aquilo cabia, me percebendo, sabe? Como eu falei em relação a esse lance do grito, especificamente. É isso, eu sou Orjana, eu sou educadora parental, sou psicoterapeuta, sou atriz, sou muitas coisas que vocês vão descobrindo aqui ao longo desses episódios. O que mais que eu posso dizer para vocês? Até os passarinhos começaram a cantar, não sei se vocês escutaram. É isso, estou muito feliz, aproveitem esse espaço, tragam perguntas, informações que vocês quiserem, para a gente poder construir isso aqui juntos. Tá bom? Um beijo, cheiro e até breve.